bem-vindos a mais um episódio do Trocar por Miúdos. E só antes de começar este episódio, opa, vamos só realçar algo que nós não estávamos de todo à espera, que são os números do episódio anterior, porque um podcast de dois gajos completamente aleatórios, aparentemente deu para cerca de, deixa-me confirmar os números, 237 pessoas ouvirem.
Sim.
Deu para chegarmos na categoria de música do Apple Podcasts em Portugal a nível 3. Nível 3. Posição 3, rank 3.
Yeah. Sim. Sim.
E mesmo nos new shows lá em música também. Acho que ainda agora já não estamos em 3 no total de música, mas nos new shows acho que ainda aparecemos tipo no top 5.
Olha, nice.
Pá, yeah, acho que nenhum de nós estava à espera disso, portanto, obrigado a todos que ouviram. Se todos ouviram até ao fim, duvido.
Era incrível, né?
Yeah. Mas pronto, é isso. Obrigado a todos que ouviram, espero que tenham aprendido qualquer coisa. Mas também neste episódio, a pedido de muitas famílias, também já vamos alterar um bocadito o formato, porque sabemos que o episódio anterior foi muito longo e isso não dá para toda a gente, portanto, vamos alterar um bocadinho as secções. Vamos na mesma começar a fazer uma introduçãozinha do artista e porque é que o escolhemos. A seguir vamos analisar um álbum do artista, mas vamos tentar que seja uma conversa mais aberta, mais uma discussão entre nós. Entre nós.
Não, mas quanto ao último episódio, pronto, a cena, eu sei que foi tipo o pai que fica 1h45, mas já, a tendência agora com a mudança da estrutura é ir diminuindo. Este aqui também, pá, apesar de tudo, temos muita coisa a falar e é sempre isso, pá, decidir o que é bom para cortar, pá, porque é uma carreira de um artista, é uma cena à partida longa, é com muita coisa que lhe diga, sim, uma carreira muito longa.
Quer dizer, artista.
Mas sim, nós temos o feedback e sabemos que, pá, 1h45 é muito, vamos ver se conseguimos diminuir. E pronto, vamos aprendendo com isso e vamos seguindo.
Exato. Já sabem, com um artista que nós gostamos é sempre mais difícil isto.
Não,
mas
exato.
Por acaso, opa, eu comecei a intro e eu esqueço-me sempre de dizer isto, que é a nossa descrição do podcast. Isto dá jeito. O que é? Trocar por miúdos. Um podcast sobre música em que um gajo com boa visão e outro com olhos lindos dão o seu ponto de vista e opiniões sobre a carreira e qualidade de determinados artistas. E eu acho isto engraçado, porque acho que não devíamos revelar sequer quem é o gajo com boa visão ou o gajo com olhos lindos. Portanto.
Sim, se virem uma foto percebem quem é o gajo com olhos lindos, mas.
Será?
Pronto. Acho que
mas
percebem.
Também ninguém nos pediu para sair nas redes sociais, portanto é tranquilo.
É verdade. Mas, olha, ideias que tenham, nós depois vamos falar mais no fim sobre isso, mas e-mail, Instagram, whatever, gajos queiram que nós falemos, pá, sei lá, secções de coisa que gostavam de que víssemos inseridas aqui no podcast, whatever, mandem vir.
Exatamente, tudo bem-vindo. Portanto, neste segundo episódio, como já deste spoiler há bocado, vamos falar de Logic.
Está no título deste episódio, é partido.
Podia não ser.
Sim.
Mas sim, vamos falar do Logic. Porquê é que vamos falar do Logic? Opa, pelo menos, ok, isto sendo um podcast de artistas, e nós querendo começar com os que mais gostamos e pronto, os que mais estamos familiarizados com. Começámos com o Eminem, que estás mais por dentro. E agora no Logic, que para mim é um artista que durante muito tempo foi o meu artista preferido. Não sei agora dizer se é, mas pronto. Basicamente já o sigo há. Eu estive a fazer as contas há pá aí 10 anos. Portanto, quase desde o início da carreira dele, por volta de 2011, 2012. Grande hipster, eu sei. Mas pronto, acho que é seguro dizer que eu sou um grande fã dele. Tão grande fã que no décimo ano fiz uma apresentação sobre ele numa aula de inglês. E tu sabes disso, estavas lá. E se já falaram comigo, pelo menos durante mais do que uns meros dias, então o mais provável é também já vos ter falado dele e inclusive impingido a ouvir músicas dele, particularmente as primeiras mixtapes que ele fez até ao lançamento do primeiro álbum, do Under Pressure. Mas
Certo.
pronto, isso é uma das razões para incluirmos neste podcast.
Mas só tendo em conta que eu não tenho muito a dizer sobre essa parte do Logic, tipo, o que é que me diz a mim? O que me diz mais a mim é o facto de, tipo, ter sido, pá, no décimo ano que comecei a mais ouvir música e ter sido, opá,
Atenção, de música, no geral.
sim,
O
música no
gajo
geral.
que atualmente tem um podcast sobre música começou a ouvir no décimo ano.
Sim,
Continuando.
epá, sim, é para perceberem a legitimidade. Não, mas epá, e pronto, como eu tinha dito, o Eminem foi aquele gajo que impulsionou mais isto, mas apesar de tudo, há dois gajos em particular que o João impingiu-me um bocado, que foi o Jonas, que vocês não conhecem porque pronto, ninguém conhece, só conhecemos nós, no fundo, e o Logic, que era muito músicas associadas tipo a montagens de Call of Duty. E nós na altura jogámos imenso, ainda jogámos, mas jogámos bastante na altura. E pronto, eu curti desde logo o estilo, mas não, nada que se comparasse contigo, claro. Portanto, quando tu disseste que querias fazer sobre Logic, pá, achei que era interessante conhecer mais a fundo tipo, a carreira dele e, sobretudo, ouvir, não sei se foi pela primeira vez, mas pelo menos com esta atenção, a primeira vez um álbum dele seguido, tipo,
Pois.
mesmo focado na arte, que é tipo, a composição de um álbum.
Sim, eu também te ia perguntar isso, mas mais à frente. Já chegamos lá. Mas só assim de repente, aprendes cenas novas
Ah, pá,
na tua pesquisa?
sobre este álbum em particular, tipo, e depois, pá, eu fui ver ao Reddit, mas sou sincero, aquilo é tão complexo, pá, que eu nem cheguei a ler bem aquilo tudo. Mas havia bué da teoria sobre o que é que queria dizer em X música, sobre em que altura é que era X música que tinha sido feita, porque o álbum está relacionado com o futuro, pá, é
Mas
complexo.
isso não sei se não é o Reddit a ser o Reddit,
Sim, mas pá, é, não sei.
mas pronto, vamos aprender
Sim.
mais ao longo do episódio. Portanto,
É.
quem é o Logic? Além de ser um rapper birracial dos Estados Unidos, digo birracial porque também no Reddit é um grande meme quando se fala dele, só pela quantidade de vezes que ele menciona isto nas músicas dele. Mas pronto, é um rapper dos Estados Unidos, pelo menos na altura que estamos a gravar este episódio, se encontra oficialmente reformado. Portanto, Logic, nome legal Sir Robert Bryson Hall o segundo, parece que estamos a falar de realeza aqui.
É verdade.
Mais conhecido por Logic, é um rapper de 31 anos que nasceu em Maryland, nos Estados Unidos. Grande parte da sua vida foi passada numa vizinhança em Maryland, chamada do West Deer Park, que ele menciona em várias músicas, por exemplo, Maybe Not, Maybe So, West Deer Park, That's All I Know, na Growing Pains 3. Quanto à sua família, a mãe do Logic era toxicodependente e alcoólica, e o pai também viciado em cocaína.
É incrível, tipo, a maior parte da família dos artistas de rap é tudo lixado, é, tipo, há cada confusão em famílias de artistas de rap que eu fico mesmo chocado.
Ah pá, yeah. Eu diria que é daí que também vem muito. Ou melhor, é sem
Sim.
dúvida daí que vem muito da inspiração dos trabalhos iniciais. Portanto, assim, é a output deles. Portanto, segundo o que encontrei, entre os pais dele, o Logic tem três meios-irmãos e irmãs. E como mencionei, o Logic é birracial, e isto porque o pai dele é de raça negra e a mãe é branca. Apesar disto, dos irmãos e irmãs que ele tem, o Logic é o único que é branco. O ambiente em que ele cresceu foi bastante complicado, sendo que eles não tinham muito dinheiro, viviam naquelas Section 8 households. Mas também acabou por ser bastante complicado porque os irmãos dele cozinhavam crack em casa dele, e depois vendiam à vizinhança, inclusive ao pai deles. Portanto, fucked up. Também por causa deste ambiente e por causa da falta de suporte familiar que o Logic tinha, pelo menos esta é uma das razões que ele diz para isto, ele nunca acabou por se formar, não chegou a acabar o secundário. Apesar do pai dele não ter estado muito presente na sua infância, eles acho que agora se dão relativamente bem, até muito por causa da música, e se não me engano, acho que há uma entrevista qualquer dele com o pai e com o irmão, um irmão, na Hard Knock TV. Mas o mesmo não pode ser dito para a mãe dele, porque, como disse antes, era alcoólica, era toxicodependente, e apesar de ter filhos de diferentes raças, também era racista. Além disto, pronto, sendo toxicodependente, a mãe dele andava muito na rua, tendo incidentes em que foi esfaqueada, que foi violada, e quando o Logic tinha 9 anos, tentam matá-lo.
Caras,
Não
mas
sabias
como sabes?
disso?
Não.
Já cheguei. Por causa disto e de muitas outras coisas, o Logic saiu de casa quando tinha 17 anos, e tanto quanto sei, não se falam há 10 anos. Todo este ambiente é descrito ao longo de músicas mais antigas do Logic, das mixtapes, como eu disse, e estes temas em particular são abordados em músicas como a Dead Presidents 3 no último verso que ele fala disto em a capela, que pronto, traz um todo outro impacto. E na música Dear God, que se nota perfeitamente na dor que ele sente ao dizer estas coisas. Ele diz: "What about the time I was nine and my mama almost murdered me? Don't think I forgot that she did still burdens me. Her bare hands tied around my throat, I can't breathe, I scream, I can't breathe, mama. Don't you want me, mama? Don't you love me, mama? What the fuck?" Ambas estas músicas são da mixtape Young Sinatra Undeniable, que, claro, como todas as mixtapes dessa altura, recomendo vivamente a ouvirem e a reouvirem. Portanto, apesar disto, quando o Logic era mais novo, o pai dele não estava muito presente, então ele ficava com a mãe em casa, e a mãe obrigava-o, fazia-o ver televisão, cenas a preto e branco, inclusive coisas sobre o Frank Sinatra, em que ela dizia que era assim que um homem devia ser, com todo aquele carisma, e particularmente com o modo de tratar as mulheres. Porque, pronto, Frank Sinatra era um engatatão. E obviamente que foi daqui que surgiu a admiração do Logic pelo Frank Sinatra, e teve uma grande influência na carreira musical do Logic, sendo que é daqui que surge a sua persona de Young Sinatra, que também usou este nome para várias das suas mixtapes iniciais, e também mais tarde um álbum, o Young Sinatra 4.
Uhum.
A capa deste álbum, eu não sei se sabes, mas é uma mugshot do Logic.
Sim.
A recriar a mugshot do Frank Sinatra que ele usa como capa de mixtape, que também se chama Young Sinatra.
Okay.
Por acaso, sabes porque é que o Frank Sinatra foi preso? Acho que nessa mugshot ele tinha 23 anos.
Não.
Portanto, como eu te disse, isto até dava para fazer um episódio de Frank Sinatra. O Frank Sinatra era um player. E portanto ele foi preso nada mais, nada menos por sedução. É literalmente isso que dizia no report, e depois foi alterado para adultério, porque aparentemente a mulher a quem ele se atirou era casada, mas sim, sedução.
Ok.
Yeah.
But different rules back in the day.
Exato. Mas pronto, a inspiração no Frank Sinatra não acaba aqui. Porque o nome que o Logic dá ao seu grupo, The Rat Pack, é também tirado do Sinatra, porque também o grupo dele se chamava Rat Pack. A diferença é que no do Logic se escreve R-A-T-T com dois T's, e no Sinatra é só um T. Exato. E no para o Logic o R-A-T-T significa Real All The Time, que é uma das mensagens que ele tenta sempre muito passar, tal como a Peace, Love and Positivity. Mas bem, como é que o Logic começou a fazer música? Quando ele tinha 13 anos, ele começou a ficar bastante interessado no rap e na cultura do hip-hop, depois de ver o filme Kill Bill do Quentin Tarantino. Isto porque, e Quentin Tarantino também é uma das influências no Logic, na música, até por causa de mixtapes como Bobby Tarantino, mas isto porque a soundtrack deste filme foi produzida pelo membro e líder dos Wu-Tang Clan, o RZA. Que, fun fact, esta soundtrack também tem uma música da filha do Frank Sinatra.
Okay.
Portanto, por causa disto, o Logic começou a explorar mais músicas dos Wu-Tang, e foi aqui que surgiu a paixão mesmo pelo hip-hop. E diga-se que o Logic adora hip-hop, mas ele também adora todo o tipo de música, ele está sempre a falar disso, e também nota-se bastante nas músicas dele e na personalidade dele. Por volta desta mesma altura, ele conheceu o Solomon Taylor, que mais tarde acabou por se tornar no mentor dele. Pouco depois, o Logic comprou o álbum chamado Do You Want More dos The Roots, e o Solomon, na altura, trouxe-lhe imensos CDs com vários instrumentais para ele escrever lyrics ao som deles, e basicamente foi aqui que tudo começou. Porque isto levou o Logic a criar e lançar a sua primeira mixtape, não oficial, chamada de Psychological Logic da Mixtape. Isto porque o nome dele na altura nem sequer era Logic, era Psychological. Porque ele na altura, pelo menos é isto que eu encontrei, ele na altura dizia que era uma palavra que ele adorava, que lhe chamou porque fazia referência à mente, e ele simplesmente sabia que queria fazer música que desafiasse a mente e que desse mais algo que pensar. Daí ele também investir muito na lírica e no flow, que eram cenas que o destacavam mais na altura. Claro que mais tarde ele encurtou o nome para Logic, mas essa mixtape acabou por lhe fazer muito bem, que ele pôde usá-la como abertura para vários espetáculos de artistas como o Pitbull e o Ludacris. E pronto, assim começou a lançar a sua carreira.
Ele abriu os espetáculos do Pitbull?
Yeah. Ok, agora sobre o produtor dele, o Six, que o acompanhou desde o mesmo início da carreira, mas antes disso ele estava a estudar na Universidade de Maryland para ser médico, porque ele vinha de uma família mais tradicional, e acho que o pai dele, ou mesmo os dois pais, eram médicos também. E eu já não me lembro onde é que eu vi isto, mas sei que havia várias noites em que o Logic ia para o dormitório dele e ficavam os dois a chilar, a fazer música, a fazer beats. E portanto, opá, acho que é uma boa imagem de se ver. Portanto, em 2009, que foi quando esta primeira mixtape que falei saiu, isto é quando o Six estava no último ano do curso, e aqui foi quando decidiram os dois mudaram-se para Los Angeles. E por causa disto, o Six nunca chegou a acabar o curso, sendo que lhe faltavam tipo 30 créditos para acabar. Nesta altura, o Logic, como tinha saído de casa dos pais aos 17, tinha dois empregos para sustentar e para alimentar o seu sonho de se tornar um rapper. E sei que o mentor dele também lhe ajudou várias vezes, porque pronto, também era alcoólica e toxicodependente, o pai não estava lá, e o mentor dele muitas vezes ajudava-lhe com compras de supermercado e cenas assim. Portanto, yeah. De forma muito resumida, foi assim que começou a carreira do Logic. Eu sei que no álbum Young Sinatra 4, que é uma homenagem aos fãs dele das mixtapes, tem uma música chamada The Last Call, que fala do percurso dele, que é também inspirada em músicas do Kanye e do J. Cole com o mesmo nome e que usam a mesma sample. Mas eu recomendo mesmo a pesquisarem mais e recomendo mesmo muito ouvirem as mixtapes que ele lançou até ao primeiro álbum em 2014. Porque, opa, é isso que estávamos a falar. Muitos rappers têm estes backgrounds mais complicados e é o que alimentou muitos dos trabalhos iniciais. Portanto, ele nas mixtapes explica muito a vida dele na altura e dá para ver de onde veio como pessoa e como surgiu como artista. Dá outra perspectiva depois aos fãs a ouvirem os álbuns, sem dúvida. Portanto, terminada esta introduçãozinha do Logic, vamos então passar para a secção em que falamos de um álbum. E aqui, nós no episódio anterior, por exemplo, o Abílio cobriu muito músicas Revival. Em específico, exatamente, o Revival da Eminem, cobriu muitas músicas em específico e foi in-depth no tema das próprias músicas, exatamente.
A história da música, sim.
Aqui nós vamos fazer isso, mas é algo mais em aberto, temos tipo ideias soltas, a ideia é que seja uma conversa, porque nós até este episódio tentámos, nós ouvimos os dois o álbum várias vezes e tentámos não comentar de todo um com o outro. O que é que pensávamos? Que era sempre tipo guarda para o podcast. Opa, isso por si só foi tortura, mas acho que podemos começar. Portanto, o álbum que vamos falar é o Incredible True Story, que nasceu em 2015. Nasceu em 2015.
Nossa, é.
Que saiu em 2015.
Sim.
E resumidamente é basicamente uma aventura no espaço. No ano 2115, ou seja, 100 anos depois de sair, em que basicamente só existem 5 milhões de humanos vivos que vivem numa espação.
Espação.
Espação, estou muito a ouro, mas...
espacial.
Que vivem numa estação.
Epá, eu deixava. Tem piada, deixa.
Que vivem numa estação espacial. Ai, Jesus. Muito é bom. Ok. Existem 5 milhões de humanos vivos que vivem numa estação. Que vivem numa estação espacial chamada Babel, e basicamente estão à procura de um outro planeta para viver, porque destruíram a Terra, acabaram com os seus recursos e a última pegada foi deixada em 2065. E este planeta que estão à procura, o Logic no universo dele chama-lhe de Paradise. Portanto, é sem dúvida um álbum muito mais abastado com Under Pressure e muito diferente sonoramente. Eu escolhi este álbum para falarmos porque, por acaso, já tinhas ouvido este álbum?
Já, mas imagina, porque eu gostava de duas ou três músicas, então ouvi o álbum, mas nunca foi. Tipo, eu nunca estive atento ao contexto. Foi sempre só. Às vezes esta música me soa, tipo, estava atento mais ou menos à letra, mas é tipo, deixa eu ver se esta música soa bem. Os skits nunca liguei, porque pronto, como eu
Ok.
não ouvi aquele, ouvi como um álbum, mas não estava bem atento a isso.
Sim. Era aí que eu queria chegar. Porque eu queria cobrir este álbum porque, primeiro, eu sou um grande nerd por cenas de espaço e assim, e portanto só aí eu já ganha. Eu sei que este álbum teve muitas inspirações do Interstellar, portanto, já. E depois, porque isto é daqueles álbuns que é raro eu ouvir músicas soltas. Eu, quando vou ouvir este álbum, eu ouço tudo seguido. Porque, para mim, tipo, as músicas fluem umas para as outras de cada forma, que eu acho que está feito incrivelmente. E depois as scenes, pelo meio, pronto, acrescentam a story, mas eu acho que está muito bem feito nesse sentido e gosto imenso de ouvir este álbum todo seguido. E era por isso que eu também estava sempre a dizer, ok, ouvir este álbum, mas tenta ouvi-lo seguido, sem interrupções. Porque acho que acrescenta mesmo muito. Mas pronto, vamos começar. Contact. É a primeira, não é? Nós aqui, não sei se vamos falar todas as músicas, as que forem para falar, que quisermos realçar qualquer coisa, vamos realçar. Mas a primeira é Contact. Dá uma introduçãozinha. O Thomas vai buscar o Kai, acho que é assim. O Thomas vai buscar o Kai à espação.
Oscar, a Babylon.
Vai buscar o Kai à estação espacial. Eu tenho que começar a dizer Babel, ou nunca mais digo estação espacial. Duarte vai ficar tão feliz de ouvir isto. E pronto. E basicamente eles começam a falar. O Kai diz: Ah, o que demoraste tanto? E ele, pronto, teve de se desviar de cenas pelo caminho. E pergunta-lhe o que é que ele fez durante o caminho. E ele diz que estava a ouvir músicas clássicas. Aqui o importante é o clássicos. Porque 100 anos depois, o Logic pelo menos espera que ele seja considerado um dos clássicos. Porque o Thomas diz que está a ouvir Logic, ouve o primeiro álbum Under Pressure e agora vai ouvir este que nós estamos a ouvir. Portanto, desde aí já é uma grande cena. Porque como só existem 5 milhões de humanos vivos que vivem em Babel. Basicamente, o único objetivo de todos eles é encontrarem um caminho para o Paradise, esse planeta que basicamente esperam que tenha tudo que a Terra tenha para viver normalmente. E portanto, todos os recursos humanos são para essa missão. Ou seja, não há espaço para cenas criativas, não há espaço para criarem novos filmes, novas músicas. E é tudo dedicado a isto. E mais à frente, noutras músicas também se toca neste conceito. Mas é interessante, eles têm um catálogo todo de filmes e músicas antigas que, pronto, é isso, não há mais. Têm de se contentar com isso. Mas pronto, acho que é interessante, o Logic ser considerado como clássico.
É isso, quanto a Contact, não tenho nada a acrescentar a nível de contexto. É aquilo lá estava, aquilo não é uma música, melhor, tipo, é uma música, mas é, tipo, é um
Sim, é a
instrumentalzinho.
intro,
E depois
exatamente.
vai culminar nessa conversa. Claro, as personagens disto, no fundo, são o Thomas, o Kai e a
Talia.
Thalia, que é a inteligência artificial da nave do Thomas. Mas sim, pá, mas mesmo como, pá. Eu consigo ouvir aquilo na. Imagina, não me apetecia muito ouvir aquilo fora de contexto, na medida em que tenho depois os gajos a falar. Tipo, se eu quero só ouvir uma música. Mas o instrumental é incrível, tipo, é muito. Tipo, é
É,
mesmo chill. Tipo, dá mesmo
exatamente.
início de. Tipo, a vibe de início de álbum, é fixe.
Exato, era só para dar um contexto, mais um contextozinho do álbum e do tema. Música seguinte, a Fade Away.
Pá, eu começo a falar assim. Pá. Desde logo, olha, sonoramente é das minhas músicas preferidas do Logic, só que nunca encarei no contexto do álbum. E foi fixe, tipo, entrar na cabeça do Logic, ao ouvir o álbum inteiro, e perceber desde logo que o refrão da Fade Away diz respeito à forma como o Logic idealiza ser encarado no futuro, que é relembrado, embora reconheça que inevitavelmente o nome dele vá dar Fade Away, vá desaparecendo.
Exatamente, exatamente.
Uma cena que eu queria destacar. É que ele fala muito sobre as redes sociais, no caso fala sobre o Reddit e no facto das pessoas acreditarem em tudo aquilo que leem lá. Pronto, isto é o debate típico das vantagens e desvantagens das redes sociais, sendo que para ele a desvantagem óbvia é que dizem coisas sobre ele e as pessoas acreditam sem ir à fonte, que no caso é ele. Quantas vezes não se vê alguém inventar tipo, algo que pareça clickbaitable, cativante, que as pessoas depois espalham, depois dão um twist à cena e depois já muda para outra coisa qualquer diferente e a pessoa, que no fundo é alvo destas conversas, tipo, está sentada em casa e não faz ideia do que é que está a acontecer.
Exato.
Mas, no fundo, o que eu queria saber é a tua opinião sobre outra coisa, que é. E por acaso, pá, isto, eu estou a perguntar isto, eu já sei um bocado a tua opinião, porque tu falaste um bocado sobre isso na intro, mas se quiseres dizer mais alguma coisa, que é. Na música ele diz: I might just, I don't know, reinvention, that's my intention. Ou seja, a pergunta é: tu sentes que um artista deve procurar reinventar-se musicalmente, tipo, testar diferentes estilos e abordar diferentes temas, ou achas que. Se o artista é muito bom numa coisa, deve fazer aquilo que é bom. E tipo, não se tem que preocupar em arriscar noutras coisas.
Tipo, fazer aquilo que é bom é fixe, literalmente, pronto, porque não há muita fricção. Então, tu, se tiveres uma ideia e um conceito, consegues executar muito mais rápido.
Sim.
Agora, a cena tentar cenas diferentes é mais numa de tipo, imagina tu, sei lá, estavas, não sei, sabias tocar piano ou qualquer coisa, estavas tipo num quarto, estás a experimentar notas diferentes, tipo, não estás a tentar fazer um certo tipo de música, sem dúvida que é influenciado pelo que já ouviste, mas estás tipo ali a brincar e depois crias qualquer coisa. Isto porque estás a brincar, porque gostas daquilo que estás a fazer. Então, sem querer, se calhar criaste uma cena nova e diferente. E eu não sei se os artistas no geral pensam sempre, opá, tenho de inovar, tipo, obrigatoriamente tenho de inovar, tenho de fazer diferente, ou simplesmente acontece naturalmente. E eles, ok, gosto disto. Tipo, é mais uma área, provavelmente influenciado por outras partes de música que não só rap e hip hop. Pá, gostei disto. E se calhar aí até é que encontram o seu som. Ou tipo, pronto.
Pois é isso, eu também acho que é um bocado, pá, para mim a resposta é tipo, é um misto, na medida em que tipo, se estás bom numa coisa, não tens provavelmente de arriscar tanto. Tipo, percebo que vais mudando umas coisas, porque tipo, a imprevisibilidade é sempre engraçada, tipo, não sabes ao certo o que aquela pessoa vai trazer. Mas até mais por ti, tipo, mais um aspecto pessoal. Tipo, o objetivo. Eu sinto que o objetivo de muita gente, e bem, é sempre um bocado sair da zona de conforto, tentar diferentes cenas. E eu sou fã, tipo, das pessoas que
Sim.
fazem essas coisas. Tipo, está a trabalhar numa área, até tipo, eu vou dar o exemplo de áreas. Tipo, trabalha numa área, mas tem a ambição de atingir certo nível noutra área, vai. Claro que, tipo, está sempre a fazer uma distinção. Ou seja, por exemplo, se o Ronaldo amanhã decidir lançar uma música, pá, se calhar até pode ser boa, mas não vai ser tipo ao nível, sei lá, do Freddie Mercury, estás a ver? Agora, não acho que seja um desrespeito para o Freddie Mercury o Ronaldo tentar lançar uma música. Tipo, desde que depois sabemos que, tipo. Que pôr cada macaco no seu galho. Assim, da mesma forma, como se o Logic está a fazer uma música que é mais estilo rap, depois, se ele não for tão bom tipo em trap, pá, não é por isso que ele não pode fazer, simplesmente já não está ao nível se calhar de outras pessoas que fazem trap. É pôr cada macaco
Sim,
no seu galho, lá está.
mas imagina, mas também não tem necessariamente de estar, não é? Porque sendo uma área criativa, não é tão preto, nada é tão preto no branco, não é? Tipo, ele faz o que ele quiser, porque ele gosta de fazer música. Tipo,
Sim, eu
música
sei,
no
só que
geral,
é.
não é?
Claro, é isso, eu estou a dizer é que depois lá está, se ela encara de uma forma que é tipo, e este gajo, o que é que este gajo está a tentar fazer? Tipo, não é isto que tu
Sim,
estás, só que é
sim.
tipo, no fundo é.
Ele comenta muitas pessoas que dizem isso sobre ele, exato.
Sim, é, só que no fundo é isso, tu fazes aquilo que entendes, só que depois, claro que o público estás mais suscetível à crítica.
Exatamente.
Pronto, só um destaque final de uma bar, que não é uma bar tipo absurda, mas é tipo. É uma ideia simples, mas é fixe sempre reforçar. E eu sinto que a música tem sempre o poder de pegar em ideias simples e pá, torná-las tipo, mais, tipo, com mais impacto. E, portanto, exponenciar e motivar-nos a viver de acordo com a mensagem que transmite. E no caso é uma das partes finais, ele diz: This life, yeah, it done ate away. Hard times never stayed away. But one thing I know day to day, I'ma do something before I fade away. Que dá esta motivação final.
Exatamente. Só um bocadinho sobre a pergunta que fizeste. Ele neste álbum, ele queria mesmo fazer um som completamente diferente do que fez no anterior, no Under Pressure. Mas isso é porque, pronto, ele queria fazer cenas diferentes. Porque eu acho que também vi isto numa entrevista. Que ele basicamente estava a falar. Acho que deu o exemplo do Kanye. Ele dá-me muitas vezes o exemplo do Kanye. Que o Kanye faz cenas completamente distintas. E as pessoas, tipo, deixam porque ele é o Kanye. E é tipo, ok, nós sabemos que ele é bom, deixa-o experimentar, deixa fazer cenas diferentes. Mas é isso, não sai muito mais disso. E eu acho que esse aí, tipo, o Logic a querer fazer cenas diferentes é um bocado a ir por aí. Ele não está a dizer que está. Atenção, ele não está a dizer que está no nível do Kanye. Nada que se pareça, são cenas diferentes. Mas é isso, tipo, se ele quer experimentar fazer isto. Ele vai fazer, experimentar fazer diferente. Experimentou fazer diferente. É isso. Não há muito mais que isso. Mas deixa-me entrar também, dar só os meus dois cêntimos na música. Que, como tu disseste, esta música é pá, vamos morrer. isto é certo e há que aceitar. E ele na Buried Alive do álbum anterior, ele diz também Death and Taxes, That's All We Given. Pronto, reforçaram mesmo. E basicamente temos de viver. Temos de fazer o que queremos fazer enquanto podemos. E particularmente com isso que disseste da última bar, temos de fazer é algo para nós próprios. Porque, pá, independentemente do que façamos para os outros, eventualmente temos de fazer algo para nós e algo que nos faça feliz.
Sim, sim, é sempre aquilo que te vai deixar orgulhoso, é aquilo que disseste para ti e que resultou.
Exatamente. E há muita gente que, ele também acho que fala nisso na música, há muita gente que se prende no passado e ele diz, pá, chega uma altura em que temos de parar de recordar o que é que aconteceu, temos de deixar o Throwback Thursdays, ou lá o que é, o Throwback Tuesdays na Tuesday e seguir com o resto da vida. Porque se não fizermos isso, vamos estar a negligenciar o presente, que é a única cena que é certo, que é o momento presente, e pá, também temos a fazer uma cena por nós próprios também. Ou seja, ele quando estava on the cama, trabalhava tinha dois empregos para sustentar o sonho dele. Ele podia muito facilmente depois chegar a casa e pá, estou muito cansado para fazer música, mas eu vou fazer música, que era só para mentalmente ele se motivar.
Sim.
Como quem, ah, não, não, ok, tipo, não estás a fazer o que queres, mas olha que tu queres fazer, mas não faz mesmo. E esta é a cena importante, o importante é fazer mesmo.
Sim.
Além disto, tocando só na parte, naquilo que eu disse, que eles aqui, o Thomas e o Kai, estão a ouvir Oldies, sendo que o Logic é considerado um clássico. E como tu disseste, o Logic, como toda a gente, eventualmente vai deixar de ser conhecido, é vivo. Mas além disto, ele não quer só fazer música e ser conhecido. Aliás, ele não quer só fazer música. Ele diz literalmente, acho que é the bigger picture, focus on the bigger picture. E não é tipo só isso, é literalmente bigger picture. Porque uma das cenas que ele quer fazer é focar-se em acting, ser ator, pronto, fazer filmes e assim.
Não sabia.
Yeah. E aliás, eu também descobri a fazer pesquisa para isto que aparentemente ele aparece no Last of Us Parte 2, que ele gravou lá uma cena qualquer.
Ok.
No fim desta música, há também uma skitzinha que eles estão a falar, que é aqui com o Kai que conhece a Thalia, não é? E aqui é tipo meio que transição para a música a seguir, que é upgrade. Tipo, did you get the upgrade? Nice, the same shit with a different title. E aqui. Isto não tem nada a ver com a música, mas eu queria saber o que é que tu achavas. Porque aqui é que nós descobrimos tipo, o nível a que está a inteligência artificial da Thalia. Porque com base em cenas históricas, em data, consegue simular uma conversa com alguém. E eu acho isso um bocado assustador. E gostava de saber um bocado a tua opinião sobre isso. Tipo, já viste o que é? Eu sei que há cenas agora que, tipo, pegando numa voz atual, consegue simular a voz. E isso, desde logo, acho que já é lixado. Acho que ainda sou meio robotizado, mas imagino que isso é quando se passa este álbum, em 2115. Mas, já visto que isso é, tipo, simular a voz de alguém para dizer algo que ela não disse. E imagina, existe o mesmo. Sabes o que é que são deepfakes?
Não é estranho, mas não sei.
É tipo,
não.
É o mesmo, mas para vídeo. Tipo, com base em milhares de imagens de alguém, consegues depois pôr num vídeo que não seja essa pessoa.
Okay.
E eu acho que essas tecnologias têm, pá, têm um peso
insano. Sim, mas no caso, a Thalia, tipo, dirias que tipo, está a assumir a personalidade do Big Sean?
Ok. Isso é o que eu também estava na dúvida. O que eu acho que o álbum cobre é que, tipo, ela nunca ia dizer algo que ele nunca que ele não disse. Porque, pronto, está a simular baseado em cenas que conhece. Mas se não fosse assim, como é que era?
Pois,
como é que tu achas
é.
Que... Porque, eventualmente... Aliás, agora, lá está, com isso do vídeo, é muito possível tu teres um vídeo de alguém quando não é essa pessoa. E eu acho que isso tem implicações ridículas, principalmente, tipo, em... Sei lá, a níveis legais e assim, pode dar
claro. Sim, a nível, lá está, a nível de reputação e assim, eu percebo isso. Ao mesmo tempo tem aquele lado bom que é, sabe, se nunca na vida vais falar com uma pessoa com quem queres falar, um artista, Pá, tens aquele fake, aquela simulaçãozinha de. Lá está, no caso do Big Sean, é tipo, imagina que o Logic nunca na vida conseguia falar. Logic não, no caso era o. Era o Kai? Exato, o Kai. O Kai queria falar com o Big Sean. E nunca na vida ia falar. Pronto, tem aquela petita, aquela. Para abrir o petita, aquela conversita, estás a ver? Ele sabe. No, mas sim, depois o problema é que. Agora ele saiba que não é ele, tipo, fica-se tipo. Está uma
Para onde é que isso pode
cena
ser
que
levado?
já. Já estás, tipo, já passado uns tempos, já te esqueceste, estás ali à conversa 10 minutos e para ti já é o Big Sean. Mas assim é perigoso. É perigoso. Tipo, às vezes tem vantagens, mas é mais perigoso do que tem as suas vantagens.
Exato. Ok, era isto. Food for thought.
Pronto. De seguida, temos a Upgrade. Pá, desde logo gosto do pormenor, também já referiste isto de a última música, no fundo, fala na palavra Upgrade, acaba com a palavra Upgrade. E este é o título desta música. E também curto todo o conceito à volta desta música, que no fundo é, ele deu upgrade à sua música. Pá, se não curtirem, claro que lamenta, mas ele sabe que evoluiu, está a fazer aquilo que quer, com o conhecimento e capacidade que foi tendo e adquirindo à medida que teve aquele processo criativo do tentativa e erro de criar e lançar músicas. E portanto, eu gosto deste conceitozito. Uma coisa que eu queria destacar. Pá, eu curto é. Lá está, como eu disse no último episódio, aquele meme que é eu curto palavras. E eu gosto imenso de uma bar que ele disse que é We build bigger, money's tall as a mountain, bitch I've got ill figures. Pá, porque lá está.
Acho que
Double
fui
entre
ver
aspas.
essa Genius na altura, força.
Lá está. A bitch I've got ill figures no sentido de ill doente figures, ou seja, quantidades doentias de dinheiro. Mas ill figure também no sentido Tommy ill figure, que é uma marca de roupa que é cara, daí a associação ao dinheiro. Para além disso, ainda faz a ligação com, exato, com montanhas, porque hill figures, hill com H, ou seja, é uma figura de uma colina, que é literalmente uma espécie de um desenho que é feito na colina de uma montanha. Tipo, olha-se para uma montanha e parece tal. À parte, visto que isto só interessa a quem ouvir mesmo a música. Que eu recomendo que ouçam, porque de facto sou fixe, que é, se não ouviram, não dá para comprovar, mas pá, ouçam, que é quando ele diz I've got a key on the wall, I just can't follow their law, pá, o controle vocal dele nesta parte mostra que ele tem capacidade para cantar, isto não é só rap, ele tem um
Sim,
bom
sim,
controle
sim.
vocal.
Uma das cenas deste álbum, deixa só interromper, uma das cenas deste álbum é que ele também começa, não muito, mas aqui começa um bocado a cantar, mesmo a explorar diferentes sons, como antes nunca tinha cantado. Portanto, este álbum é mesmo para ele explorar essa parte
Pronto, sobre esta música era isto que eu tinha a dizer.
dele. Ok, eu quero só falar, tu disseste upgrade faz sentido. Porque upgrade em termos de musicalidade, mas também upgrade em termos de mentalidade, porque, e também comparativamente ao primeiro álbum e às mixtapes, que ele estava on the come up, portanto ele tinha, ou seja, o primeiro álbum, claro que ele fala de coisas que ele quer falar, mas ele sentia assim sempre uma parte que ele não podia ser, se calhar, 100% ele, no sentido em que também tinha de mostrar que sabia rapar rápido, que tinha boas
Sim,
bars e isso tudo. E claro, também fala, pronto, tem o conteúdo propriamente dito, é normal da história. No segundo álbum, pá, já passou isso, agora está. É um conceito que ele teve, ele escreveu um script para esta ideia de uma cena mais sci-fi, de explorar esta história destes dois gajos numa situação, pá, completamente, espero eu, numa situação distante. E também de mentalidade, porque ele não quer saber, ele não quer saber do que as pessoas acham do. Das cenas dele, ele fala disto na música mais à frente, mas ele está só a fazer música como ele quer explorar. E no último álbum, no No Pressure, ele manda uma props a esta música, porque esta upgrade ele diz: I've upgraded, while they waited, will they love it, will they hate it. E na Dead Bod da No Pressure, ele diz: Will they love it, will they hate it, who gives a fuck though. Portanto, novamente, evolução da mentalidade dele, e no último álbum faz sentido porque, opá, já estou farto. I'm done now, I have a son now. Mas mesmo assim, segundo álbum, 2015, tu já notas isto nele.
Eu queria dizer é que tá, agora fizeste a ponto para o No Pressure e que lá está, o álbum soa bastante bem. Mas eu tenho um prazer em ouvir esse álbum relacionado com o facto de facto eu sentir que ele está bem com a vida. Tipo,
Exato, exatamente,
conforto.
exatamente. Eu quando ouvi esse álbum, eu curti o bué, mesmo por causa disso. Eu acho que tenho tipo, eu devo ter todas as músicas no Spotify, deve ter like em todas as músicas desse álbum, porque eu senti mesmo isso, tipo, o gajo está bem, o gajo está feliz, nota-se perfeitamente, tipo, está em paz.
Exato, é isso.
Como fã, ouvir ao tempo que ouço, gostei bastante de ouvir mesmo por causa disso. E depois, aquela mixtape que ele lançou este ano, sobre outro nome, aí notas, está, está-se a divertir, gosta de fazer música, lançou isto.
É.
Portanto, é isso, sobre a Upgrade. A próxima scene. Tens alguma coisa a dizer sobre isto? Não.
Sobre o Skit? Tenho.
Então, força.
Também é um bocado a falar... Isto é muito genérico, não é bem a falar sobre esse Skit em particular, que é... Lá está, segue-se esse Skit, que é o White People Scene, né? E os Skits deste álbum têm imensa piada, desde logo. E relaciona-se bastante com o tema. Tema que este, do qual eu sei que tu tens particular interesse. A mim não me diz nada de particular, mas eu sei que tu gostas muito das cenas do espaço. Mas
Isso é
lá
tipo,
está,
tu
isto...
gostas de palavras, eu gosto de cenas de espaço.
Sim, gosto de espaço, gosto
Afirmações estranhas, pá.
de espaço. Mas eu, lá está, então, ouvindo isto, de tipo, todos estes skits, eu fui percebendo porque eu insisti tanto em ouvir o álbum como um todo. Porque por muito bom que tenha, tipo, por muito que tenhas muito boas músicas isoladamente, todo o conceito faz sentido ouvindo, seguindo e com atenção. E, tipo, eu sei que para algumas pessoas a música é mais pela vibe. Tipo, não prestam essa atenção. Mas, para mim, e para muita gente, tipo, música enquanto arte, tipo, tu encaras a arte da forma como entenderes, mas sendo a música a arte pela qual eu mais me interesso, é para mim óbvio que eu me vou focar na música nesse sentido, ou seja, quero compreender melhor todo o contexto, quero perceber o que é que ele quis dizer com aquilo, porque é que ele acha que aquele flow resultava, porque é que ele quis falar sobre esta música. Por isso é que um gajo, tipo, ouve um álbum, vê as entrevistas, pá, se houver filmes, vê filmes sobre isto, que é para perceber, tipo, perceber a. O que é que estava no processo criativo da pessoa, o que é que estava na cabeça ao fazer aquele álbum? E, embora eu perceba que haja músicas que para isso que não é necessário, tipo, sei lá, eu gosto de EDM, e embora eu goste de ver vídeos em que estou a falar um bocado sobre o processo criativo das músicas de EDM, pá, é mais para absorver tipo, a sonoridade. Agora, hip-hop, para mim, é um género que eu gosto de pensar que é um mix, porque no fundo tem por base as rap battles, ou seja, o que é dito e como é dito era muito o foco da cena. Por outro lado, importa como soa, mas. Como tenho para mim essa base das battles, eu sinto sempre que é importante o que é que eles dizem
Sim,
e o que quer
ir
dizer.
um bocado mais fundo. EDM, pá, ok, deixa-te a sentir de alguma forma, mas se calhar não tem assim um deeper meaning. Não sei, pode
Exato.
ter.
É simplesmente mexe contigo naturalmente. Tipo,
Exato.
se quem gostar de EDM, sim.
Exato, palavras para quê, basicamente, aí.
Exato.
É mais abstrato. Que também, este álbum também é abstrato nesse sentido, que era um bocado a ideia do Logic, porque a ideia geral do álbum é, muito resumidamente, é, pá, que as pessoas, já se mencionou um bocado na Fade Away, que as pessoas façam o que gostam e pronto, é isso, vivam, façam o que gostam, que se foda o resto. Mas é abstrato no sentido em que ele nas músicas diz cenas relacionadas com ele, mas as pessoas, a ideia é as pessoas lerem, mesmo que não o conheçam, ouvirem, mesmo que não o conheçam, interpretarem na vida, nas vidas deles, na vida das próprias pessoas, exatamente. Portanto, é por aí, exatamente, apostado nesse sentido.
Pronto. A seguir temos a Like Wall, que não, pá, é uma excelente música, mas não tenho nada a acrescentar sobre a música.
Eu também não.
É,
Gosto muito da
muito
música, mas também. Acho que saiu como um single, até, antes do álbum, se eu me lembro.
Like Wall, pronto.
Próxima, Intermission. Intermission, das poucas vezes que eu ouço músicas separadas deste álbum, esta é uma delas, é das minhas preferidas. Dito isto, não sei se tenho muito a comentar sobre ela. Queria só, se calhar mais abstratamente, falar quando ele diz Travel back in time, not to redo, but to relive. O que é que tens a dizer sobre este tipo de cenas?
Ah pá, lá está. Um gajo quando pensa na infância. Não sei se o gajo no caso está a dizer sobre. Provavelmente está a falar sobre a infância, sim, porque ele também é novo. Tem sempre aquela melancolia. Tipo, tu não, lá está. Não, há poucas coisas que um gajo. Sim, há certo, pronto, tiveste certos embaraços na vida, mas nunca houve nada à partida que fosse aquelas coisas tipo, aí fiz uma coisa mesmo,
Defining
tipo,
moment, yeah.
estraguei tudo, estás a ver? É simplesmente. Ou seja, essas coisas até no fundo são engraçadas para tu relembrares. É tipo, olha o que eu fiz, fui tão estúpido, estás a ver? Tipo, tem piada. Mas sim, um gajo quando é criança, como, pá, desfruta das cenas. Tipo, eu não estou aqui a dizer que tipo, quando és adolescente não consegues desfrutar das coisas, mas o não pensar nas coisas a fundo é o remédio para seres tipo,
A
para a
inocência
felicidade.
de infância.
A inocência da infância é incrível. Portanto, tantas vezes que eu penso, tipo, pá, lembro-me, tipo, estar, tipo, a fazer combates de wrestling com o meu irmão e com amigos do meu irmão, tipo, cenas com um gajo, tipo, pá, que se eu fizesse agora divertia, mas, tipo, quando eras criança era, tipo, é isto a
Porque é
vida,
isso,
estás a ver?
exato, porque tu, quando tu és criança, estás a explorar o mundo da forma como tu vês, estás a tentar aprender as coisas e não, tu não estás, ou seja, à medida que vais crescendo, ficas integrado em cada vez mais grupos e mais temas e mais não sei o quê, e vais conhecendo mais pessoas e não toda a gente, mas receiam sempre que, tipo, se desviares desses grupos que estás, ou dessas pessoas com que estás e disso que fazes, o que é que as outras pessoas vão pensar? E quando és mais novo, isso não acontece. Porque estás a
Faz
conhecer
o
as
que queres.
coisas, estás a explorar. E aí, muitas vezes, nesse processo de exploração, é que consegues fazer muitas coisas que. Descobrir muitas coisas que se calhar não sabias que gostavas e conhecer-te um bocado melhor.
É
Porque aí
isso.
experimentas, tipo, sem o medo de ser julgado.
É. Quando se faz aquela pergunta do pá, curtias ir 6 anos para o futuro ou 6 anos para o passado? E as pessoas até dizem, ah, gostava de ir ao passado e ver tipo. Mas tipo com o cérebro atual, estás a ver? Eu gostava de ir para o passado, mas não com o cérebro atual, com o cérebro do passado. Só que gostava de ter noção de que estou no passado, estás a ver?
Estou a perceber, estou a perceber. Eu não sei
Deu?
se ele, alguns numa música deste álbum também não diz uma cena parecida, mas sim, porque se estás com o cérebro atual já vais agir diferente, tu,
Sim.
antes, também já estás muito mais maturo, portanto não vai ser igual as cenas, muito mais,
Sim.
vá. Mas sim, não seria o mesmo, mas se tu soubesses que estás no passado, desde logo seria um.
Sim,
Uma
é uma cena
sensação super
complexa
estranha.
de.
Sim. Sim, concordo. Mas é o que ele diz: tu não queres refazer as coisas, tu queres só tipo reviver, tu queres.
Este era o sentimento que tiveste.
Exatamente, queres ter o sentimento que tiveste.
Uhum.
Cenas, se calhar, pá, tão pequenas. Não sei. Uma
Sim. Mas
piada que
aí
alguém mandou, pá, qualquer coisa.
é. Epá, sim, há certas coisas que. Há certas coisas que tu não te lembras bem e querias só ver tipo, como é que se passou ao certo. Pá, vai dar
Porque
pormenores.
a vida anda tão rápida, eu se calhar, opa, acontece, não se dá valor a certas coisas no momento, porque se
Sim,
calhar
mas.
faz parte da rotina, mas
Sim.
depois.
Sim, mas pronto, um gajo também à medida que vai crescendo, vai aprendendo isso e vai, à partida, começando a desfrutar mais dessas coisinhas.
Sim.
Pronto, não sei se tens mais alguma coisa a dizer sobre esta música que eu ia.
Não, força.
Pronto, lá está. Desde logo, eu também adoro esta música. Tipo, o beat tem-me dá uma certa vibe música de elevador, mas tipo mais fast, estás a ver? Com um
Música
bocado
de
mais
elevador.
ritmo. Sim, pá, não
Não,
sei, dá-me um
não, pá.
conforto como se estivesse no elevador e nada,
E
só que nada a
o
falar a
elevador é
música.
confortável para ti?
Sim,
Pá,
para esta
pessoalmente não acho
confortável, é
música de
confortável.
elevador, mas sim, acho uma música super relaxante. Até porque é
Sim.
uma música que ele está muito a refletir, não é?
Sim, ele tipo foca-se bem na igualdade dos seres humanos, que é algo que é coerente desde logo com a mensagem dele, do Peace, Love and Positivity. E não tenho nada a dizer sem ser o facto de, pá, estes temas, por muito básicos que sejam, é sempre importante reforçar, tipo, nunca faz mal reforçar isto e ouvir isto numa música que tem uma boa vibe, ter esta mensagem é sempre ainda, tipo, reforça.
Exato.
E outra coisa que eu queria dizer era, falar de um, pá, de uma parte do verso, do segundo verso, que é logo o início, em que ele diz... Doing 70 on this highway, on the front of this bus, I'm busting my mind open, hoping these lyrics will keep me coping, on the grind like coping, no time to bring the dope in. Epá, e isto é o tipo de cenas que me atrai, sobretudo em rap, que é este tipo de wordplay e aliterações, tipo this buzz, I'm busting, my mind open depois liga com a palavra hoping, no sentido de tipo, que há uma certa homofonia. Keep me coping, grind like coping e por fim dope in. Pá, adoro isto. Tipo, para mim é tipo magia nos meus ouvidos. É uma sequência, é tipo sequências incríveis. Para além disto, não é só um conjunto de rimas que tipo soa bem. Tipo, o jogo, está lá o jogo de
Significado.
palavras e sim tem significado, que é justamente o facto de tipo, ele neste aqui, ao estar a dizer isto, está a dizer que está. Tipo, a ideia é ele estar no carro a pensar em letras e pensar no seu trabalho. E no facto destas letras e tipo rap no geral o ajudarem a manter-se afastado de certos vícios, que no caso é a droga, ou seja, ele está a fazer, enquanto está literalmente a mostrar o quão bom é no rap, está a mostrar nessa letra que é isso que ele está a pensar no carro, o quão bom consegue ser, as letras que tem que escrever, a música, como quer que a música dele soe, pá, é deep.
Sim. Acho que é noutra música qualquer também do álbum que ele fala. Opa, não sei exatamente as palavras, mas é tipo My Mind's Sober, but não sei o quê. Que também um bocado entra por aí porque, por exemplo, ele nunca foi muito de beber álcool. Acho que no geral não bebia álcool.
My guy.
E também, ele estando num ambiente onde esteve desde criança, também não fazia drogas, pá, fumou erva de vez em quando e agora fuma regularmente, mas durante muito tempo não, porque não eram escapes que ele precisava, não era isso que ele precisava. O escape dele era a música e era nisso que ele se focava, e muito bem.
Claro. Respeito.
Próxima música: I Am the Greatest. Alguma cena?
Não, não tenho nada a dizer esta música.
Eu tenho. Porquê é que tenho? Porque isto é um exemplo de uma música, e nós falámos isto já antes, acho que mesmo neste, mas principalmente no episódio anterior, que isto é um exemplo de uma música que eu sonoramente não gosto assim muito, mas que respeito completamente a mensagem, e suporto o artista aí por ter feito isto, porque foi exatamente este o objetivo dele. O Logic nesta música basicamente refere-se ao pessoal que basicamente dá hate descaradamente e que não é um fã, na verdade, porque esse pessoal muito provavelmente ouviu esta música, ouviu, sei lá, estava a ouvir o álbum e até esta música e depois nem ouviu o resto. Ele diz mesmo: Now they're hating 'cause my flow switching, uma cena assim, porque a música é completamente diferente de todas as outras, mas é mesmo isto, porque opa, ele pode fazer o que quer. Ele estava mesmo a dar bait aos haters para, nesta música por causa disso. Que era para não darem hate assim descaradamente. Ok, não ouve o que ele tem a dizer. Se bem que nesta música, o que ele tem a dizer é um bocado o título, é I am the greatest, mas é no sentido em que I am the greatest, tipo, eu sou o melhor a ser eu. Ninguém consegue ser melhor eu do que eu. E é cagar para quem não se dá com ele, basicamente. Quem, pá, por razão nenhuma dá hate, ou não se quer dar com ele, não quer ouvir o que ele tem a dizer, porque tu podes ter perspectivas completamente diferentes, podes não concordar, mas podes ser um gajo decente e ter uma discussão também decente e amigável com alguém. Mas muitas vezes os haters não vão por aí. Mas pronto, ele como um artista, pá, ele sendo um artista, ele está a dizer, pá, deixem-me criar, eu sou o melhor no que faço, deixem-me fazer isto, deixem-me fazer o que eu quero, eu consigo rapar em todos os estilos, estou disto, não sei o quê, from the trap shit, mas assim, em flows e em estilos diferentes, pronto, porque ele é o melhor e está a viver o que imaginou e está a ver isso tornar-se realidade. Ele imaginou este conceito do álbum e agora ele está nele, está a vivê-lo, porque com os skills dele em diferentes estilos de música, pá, consegue fazer o que quer, basicamente.
Isso do que estavas a dizer, do facto de ele ser o melhor, ele fez-me lembrar a música Homicide, o facto de ele tipo. Basicamente receber o aviso de que no videoclipe, isto dentro do videoclipe já, de que no videoclipe quem vai fazer dele não é ele. E ele fica tipo, bro, como assim não vou ser eu? Eu tipo, fica tipo, eu devia fazer de mim. Depois tipo, há um gajo que faz dele, que já não sei quem era, e tipo, faz bué da bem. Mas pá, não sei, só fiquei com isto na cabeça e tinha que dizer isto.
Mas pronto, era um bocado isto. E pronto, ele também na música não é só aqui, mas ele diz basicamente: Can't they just be happy? I no longer have to face eviction. Pronto, é isso, tipo, o pessoal dá a hate assim descaradamente, pá, não podem só ficar feliz pelo gajo estar a fazer o que gosta, o que quer e já não estar numa situação de merda, basicamente, em que estava a ser expulso de casa.
Bro, a ponto que isso faz para a Eminem na minha cabeça é gigante. Mas
Exatamente, sim.
é verdade,
É
é bem
mesmo
isso.
isso.
As pessoas não querem
Ele
saber, no fundo,
sim.
querem só saber, tipo, querem só saber daquilo que elas querem, não querem
Exato.
saber da
É, só
perspectiva
querem
do
para
artista.
elas, exato. Porque para elas, tipo, a consumir música, e lá está, se calhar muitas pessoas não chegam aos níveis que nós chegamos a analisar as letras e a mensagem que está a ser passada, então é só mesmo sonoramente. Então, para ser diferente, e não é o que eu
Claro.
estou à espera do Logic, não pode ser. Para
Pois, mas
eles.
é, a questão é, pá,
É isso,
que
é já muito que falamos no Eminem. Principalmente na Walk on Water, não foi?
não, lá sabe porque é isso, porque apesar de tudo, tipo, eu percebo, não te soa bem, não te soa bem. Pá, mas isso não te dá. Eu sei que é tipo, a liberdade de expressão e tudo mais, mas a liberdade de expressão não dá o direito de que digas tudo aquilo que te passa na cabeça, tens de ter um certo filtro. E
Exato.
o filtro é o respeito com o resto das pessoas. E no caso, um artista, tu não podes. Não, poder podes, só que pá, vou-te julgar por isso, na realidade, que é o facto de tu estás a distribuir para todos os artistas só porque aquilo não soa como tu queres. Pá, não soa como tu queres, mas a muita gente soa bem e o artista tem sucesso e está a fazer aquilo que quer e pá, tens que respeitar isso.
Exato. E pronto, é mesmo esse o call-out. É call-out às pessoas que se calhar estão a ouvir, chegaram a esta música, vazaram logo. Tipo, ok, não gostas? Novamente, esta não é de toda uma das músicas que eu gosto muito sonoramente. Mas, pá, se não quero ouvir, passa à frente e ouço o resto que ele tem para dizer. Em termos de álbum, né? Um todo. Porque as pessoas. Senão ele lançava músicas separadas, não é? Mas um álbum é. Normalmente tem uma ideia, tem um conceito geral, é para se ouvir todo.
Exatamente.
E ele, na Under Pressure, também já fala desta cena da Eviction, não é? Ele diz: Eviction notice taped to my door, can't take no more. Mas pronto, é tocando nesse assunto. Era só mesmo isso que eu queria realçar, porque a ironia da coisa, ele está a dar. Ele muda completamente a música, o flow, e depois dá call-out do pessoal que já vai bazar por causa disso. Lord William, queres atacar?
Não pensei que você quiser alguma coisa sobre o skit do Cool.
Ah, do
Não
Cool, não,
tenho
não
muito a
disse, não
dizer, mas
disse.
acaba sendo que
Não,
diz alguma
tem
coisa.
piada, sim. Opa, é uma skit que ele está a fazer um remix com ele assim. Como é que é? Man, what's that? What is it? It's a Rubik's Cube. I get so much pussy with this shit. Bitches love the Rubik's Cube. Bitches love
E, epa,
them. É
é
isso.
incrível o gajo conseguir fazer um Rubik's Cube tipo bué da rápido e fazer um freestyle ao mesmo tempo. Tipo,
Exatamente.
ele já mostrou isso em vídeos.
Naquela entrevista do Breakfast Club que eu disse, ele também está a explicar o conceito deste álbum e também está a fazer um Rubik's Cube ao mesmo tempo. Mas essa skit, ele também disse que era inspirado no Tarantino, porque a piada é tipo é que eles estão nesta viagem para o Paradise e entras assim a meio de certos momentos, tipo random. E pronto, ele
Sim.
disse que foi um bocado inspirado.
Ok, pronto. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre o Lord Willing, e não tenho assim muita coisa a dizer sobre o Lord Willing, apesar de é uma música que eu gosto, mas ideias que eu queria destacar. Onde ele diz: "And what I learned, a prophet don't do it for the profit." Pá, isto para mim é uma excelente maneira de se pôr. Tipo, a ideia não é por aí além, mais uma vez, mas com este jogo de palavras fica incrível, porque tipo, de facto. Se calhar no início o dinheiro pesa e não é pouco, mas lá está, não é esse o guia, ou pelo menos não deveria ser, e sei que no caso do Logic não é, o guia de um artista, estás a ver? É só, no fundo, o artista sim, tipo, e é um bocado as pessoas no geral, tipo, as pessoas querem fazer aquilo que gostam, querem deixar a sua marca, quer seja tipo, as pessoas ambicionam, podem ser tipo ambicionar marcar imensa gente, podem ser querer uma coisa mais pequenita,
Quer
por o
seja
que é que
fazer um
seja.
podcast sobre música.
Exatamente. E fazer com que tipo duas pessoas se interessem mais por si artista. Mas lá está, tipo, estão só a espalhar, no caso dos artistas, a sua arte e deixar a sua marca. E pá, e o dinheiro é importante desde logo como uma base para também para terem, até para melhorarem, tipo, terem mais melhor qualidade nos seus sons, mas acima de tudo está o deixar a sua marca no mundo da música. E é isso que o Logic fez. Esta música tem uma mensagem muito fixe e foi daquelas que ao ouvir o álbum gostei tipo, imenso, antes não ouvia muitas vezes. E no fundo é sobre o querer causar justamente um impacto positivo no mundo, mas saber que tipo, isso não depende só de ti. Há certas coisas que estão, lá está, nas mãos de Deus, daí Lord Willing, da Lord's Will, a vontade do Lord. Isto reflete-se um bocado também, tipo, e o Logic fala um bocado nesta música sobre isso, que é. Também depende um bocado da disponibilidade das outras pessoas para ouvir a mensagem dele e decidir atuar ou não em concordância com essa mensagem.
Ok. Sobre a Lord Willing, só para dizer, basicamente é nesta música que ele toca muito no tema principal do álbum, que é fazer o que adora. E ele aqui também fala, o que já falámos um bocadinho, que é ele usar a música como escape e basicamente que a música é o vício dele. Nada de novo, mas isto já é algo que ele disse na música Addiction, da Young Sinatra, mixtape. E basicamente que está a fazer o que adora. E que se nós não estamos a fazer o que adoramos, é que somos os únicos culpados. Porque também cobrimos um bocadinho há bocado, que é, ok, ele para construir a sua carreira teve de sacrificar muito, teve trabalhado dois empregos para ganhar dinheiro para viver só. E claro que ele podia usar desculpas para não fazer mais, mas o que ele queria fazer era fazer música, então esses obstáculos são facilmente ultrapassados. Ele também sacrificou muito, como ele saiu de casa aos 17, ele sacrificou a adolescência, sacrificou muitas festas, sem grande vida social nessa altura, mas para fazer o que ele adora, porque é um bocado novamente no tema do álbum, se nós não fizermos, quem é que vai fazer também? Temos de fazer alguma coisa para nós.
Não.
E era um bocado isso. O que é que temos a seguir? Stainless.
Stainless. Lá está, tenho pouco a dizer. Era só queria me destacar uma bar na Stainless. Pronto, que é a bar em que ele diz: I'm getting money for the hell of it, never fuck around, so the flow celibate.
Jesus, sim.
Pá,
Também vi
achei
esse.
piadas logo estes trocadilhos. Never fuck around, por isso o flow está em celibato. Isto é, abstém-se. Celibato é abster-se de sexo, de fuck, daí never fuck around. E por outro lado, como ele não, lá está, doesn't fuck around, ou seja, não brinca, leva o rap a sério, o flow dele sell a beat, sell espaço a beat, ou seja, vende um bocado. Porque as pessoas admiram o profissionalismo e ouvem-no, e portanto o flow dele vende. Era só isto.
Exato. Também já cobrimos um bocadinho a Stainless há bocado,
Sim.
mas pronto, só reforçando mais o que dissemos, porque ele diz: Motherfuckers wanna get famous, bust guns and get dangerous. Porque pronto, muitas vezes é o que é associado à cultura do hip hop e do rap, mas que obviamente não tem de ser necessariamente assim.
Sim, e
Pronto.
progressivamente essa ideia vai desmorecer.
Sim. É uma música que eu gosto muito, mas não tenho assim muito mais a acrescentar do que já cobrimos. Babel.
Ah, pá, este skit. Epá, é o meu
É,
skit
não é?
preferido.
É, não é?
Tipo, aqui eles estão a chegar ao Paradise, ao planeta. E o Thomas, uma das personagens, mostra-se receoso porque tem medo de chegar a este planeta. Porque se chegarem neste planeta e virem que é habitável, vão redirecionar todas as pessoas que, portanto, que estão na estação espacial, para lá. E ele tem medo, no fundo, que as pessoas vão fazer aquilo que estão a fazer com o planeta, que fizeram, com o planeta Terra ao paraíso. Ou seja, vão gastá-lo e destruí-lo. Ou seja, o que ele diz, e citando agora, é: I guess my fear isn't we won't find the paradise. It's that we'll create purgatory.
E depois começa a música, opa, é
Bruh.
tão bom. Tipo, lá está, Babel e a música seguinte, Paradise, juntas, criam sonoramente, opa, criam qualquer coisa de especial. E a última música do álbum também tem esta cena. Mas sim, tipo, eu sempre que ouço isto, tenho chills o tempo todo, todo o instrumental, todo o ambiente que isto cria, normalmente a transição para a próxima música. E o discurso propriamente dito, como tu disseste, que só existem 5 milhões de humanos, 2.065 saíram da Terra e que foram para Babel. E o que é que acontece se, pronto, se encontrarem o Paradise, aquilo que esperam, que estão à espera, mas depois fazem exatamente o que fizeram com a Terra. E isto, a meu ver, também é muito o tema do álbum. E o discurso do Alan Watts, que mais no fim vamos falar, também indica para isto, que é: nós estamos a focar-nos demasiado no. Nem é bem no end goal, é tipo. Estamos numa cena à superfície, que para muita gente é o dinheiro. Mas temos de nos focar no dia a dia, no presente, nos hábitos, nos processos, no que é que constrói, o que é que vais construindo para chegar ao verdadeiro end goal, ao paradise. Porque isto é que grão a grão constrói o futuro. E se mantivermos os processos de agora, na Terra, pronto, vamos dar cabo da natureza outra vez. E, opá, basicamente existe um, ou existia, eu tinha um posto, não sei, puseram um relógio qualquer em Nova York, que basicamente diz a deadline que temos na Terra, consoante os consumos de agora e tudo isto, e basicamente é o tempo que temos para mudar isto para que os efeitos do global warming não se tornem irreversíveis. Portanto, o que é falar nesta scene também é muito real para nós agora. E eu acho que não queremos bem chegar ao ponto do que eles estão, porque eles estão em 2115, a última pegada deixada na Terra para um humano foi em 2065, e eles, basicamente, como a vida deles foi sempre em Babel, e sempre para o objetivo da missão da Paradise, eles questionam-se, tipo, como é que achas que era a Terra? Como é que achas que era ter um céu? Eu nem consigo imaginar um céu. Sabes o que é não conseguir imaginar um céu? É tipo, pá, são cenas... Food for thought.
Pronto, sobre Paradise, sobre a música Paradise. Pá, o engraçado sobre a música Paradise é a divisão que há passado-presente. Tipo, sobretudo pelo facto de eu estive a ver o primeiro verso que corresponde ao passado, foi efetivamente escrito no passado, antes da release do álbum, acho que foi o primeiro álbum, o Under Pressure, que era o álbum do ano anterior a este álbum. Pronto, e nessa primeira fase ele estava no fundo a sonhar, a pedir aos fãs que o acompanhassem na jornada, daí o refrão Follow Me to Paradise. Enquanto na segunda fase, que é depois do primeiro álbum, que ele escreveu depois do primeiro álbum, ele já demonstra, no fundo, ainda tem esse sonho, mas preocupa-se também com aquilo que as pessoas, que ao contrário dele, não conseguiram seguir os seus sonhos e que ficaram para trás. Preocupa-se com essas pessoas que se deixaram contaminar pelos outros. Portanto, no fundo, parece que aqui ele já está mais seguro daquilo que é o seu trajeto, mas quer deixar claro que já duvidou muito mais, mas que está a conseguir, e que aqueles que ficaram para trás também poderiam atingir os níveis dele, ou sequer outros níveis, e ainda podem retificar isso. E pronto, esta música também é fixe, logo passar. Paradise liga com, portanto, o conceito do álbum, que é, portanto, o caminho, a direção para o Paradise, que no, na forma como ele pôs, é um planeta, no caso.
Exato, é muito isso, é exatamente isso que estás a dizer. Sonoramente, pá, a mudança de beat, e estar dividido em duas partes, adoro quando as músicas fazem isso, ele faz muito isso neste álbum, e também no primeiro, por exemplo, na Soul Food. Mas é isso que estás a dizer, ele tenta se relacionar com as pessoas que essencialmente desistem de seguir os seus sonhos pela negatividade. Pá, por fatores externos, por obstáculos pelo caminho, negatividade dos outros, porque na verdade tu só falhas quando paras de tentar, não é? Porque até aí estás em progresso. Claro que, tal como ele fez, tens de ganhar dinheiro, pá, tens também, se não consegues viver no mundo de agora, mas não podes usar essas coisas como desculpa. Novamente ligando às cenas que já dissemos, porque só tu é que podes fazer isto.
No fundo, é o que tu disseste. Ele tinha a cena dos dois empregos para ganhar dinheiro e depois investiu naquilo que realmente queria, que era a
Exato,
música ao mesmo tempo.
exatamente.
Pá, gostou, deve ter gostado, mas pá, era o que ele queria. Então foi.
Exatamente. E é importante, eu acho que também é importante ele tentar se relacionar com estas pessoas, sendo uma pessoa que já passou pelo mesmo, porque muitas vezes, isto para muitas coisas, é difícil uma pessoa que vê de fora a passar, se calhar, por dificuldades, por não estar a conseguir atingir os sonhos, o que for, é difícil relacionar-se quando essa pessoa não passou pelo mesmo.
Sim,
Porque
sim.
literalmente não esteve na situação, não tem
Yeah.
culpa, não conhece isto. Isto aplica-se a muitas coisas, mesmo nos assuntos que ele fala no Everybody, da ansiedade, depressão. Se as pessoas não passaram, se nunca tiveram ansiedade, pá, não conseguem perceber o que é que se passa na cabeça de uma pessoa que já passou. Portanto, é importante ele também estar a dizer: já estive aí, olha para mim agora. Também consegues, só não podes é parar, tens de continuar.
É o que eu disse, são mensagens simples, mas pá, never enough.
Próxima música, como é que se chama?
Never been. Pá, sobre esta música, o que eu tenho a dizer é que, pá, adoro a música. Eu gosto muito de músicas que, como esta, têm vocals de mulher, mas tipo, mais quickie, tipo, mais tipo estilo desenho animado. Não sei bem explicar isto, mas, pá, esta música tem isso e eu gosto bastante. E depois o tema é deep, que também curto. E ele tem duas bars que eu quero muito destacar, que a primeira é Saying that you can't just solidifies you never will. Said you could, said you would, said you could, but you ain't got the skill. You gotta climb the highest mountain to master the hill. You gotta climb over your ego to master your will.
Adoro essa última
Sabe
parte, adoro isso.
o que isto é? É fucking poetry, o que isto é. E depois a outra barra que eu queria falar, que eu queria também só. Não sei, eu nem quero, tipo, desenvolvê-la, só quero deixar, tipo, pá. É tipo aquela. Tipo, abrir-vos o apetite. Tipo, ouçam isto e vão ouvir o álbum.
Exato.
Que é. I spit knowledge like the listener is my only son and grip the mic like I'm at war and it's my only gun. Tipo, eu gosto da intensidade, tipo, de uma frase deste tipo. É sentida e, pá, bate forte lá dentro.
Exato. Opa, não tenho assim, notas desta música porque é isso que tu disseste. Estas cenas ouvidas e pá, deixando uma pausa para let it sink in e as pessoas pensarem tem muito maior impacto. Porque é tipo aponta para as estrelas para aterrar na lua. É tipo, faz o teu melhor. Pá. Se calhar não vais chegar lá, não sei, ou o que estás a pensar, eventualmente, talvez, mas vai haver progresso na mesma, vais estar muito mais avançado, vais avançar muito mais do que se não tentasses sequer, estarias. E portanto, pá, faz isso. É reforçar mais o que também já foi dito.
Pronto, sobre a Run It, o que é que tens a dizer? Se é que tens alguma
Não,
coisa a dizer?
não tenho.
É, essa
Força.
também não. É, simplesmente foi uma música que eu não, tipo, não é que não conhecesse, mas só tinha ouvido tipo uma ou duas vezes, tive a ouvir, pá, e agora é das minhas preferidas dele.
Exato, é muito boa a música também. É
E por
isso.
fim, quer dizer, tens o skit ainda,
Opa, é combinação, pá. Eu tenho Lucidity e The Incredible True Story, tipo.
É legal, é verdade.
Mas força.
Não, mas se tu fores falar do Lucid, porque eu não tenho nada tipo, especificamente sobre o que eles dizem no Lucidity, portanto, se
Não,
tiveres.
ok, não tenho nada especificamente, é mesmo junção.
Ok, pronto. Então, sobre o. Lá está, sobre o Lucidity e a música Incredible True Story, que é a última música do álbum. Pronto, esta música, desde logo, tem mesmo a vibe da última música de um álbum. Um instrumental épico, mesmo típico de fim de. Pá, quase, para mim é quase típico de fim de concerto. E resume aquela que é a ideia principal que Logic, no fundo, quer que as pessoas retirem da mensagem dele, que é que fazer aquilo que sonhamos e que pretendemos atingir. O Logic certamente está a fazer isto com música, e quem faz música, nas palavras dele, deviam make music like there's no Grammy. No fundo, cada pessoa deve tocar naquilo em seguir o seu próprio trajeto, à sua velocidade, mas sempre sonhar e não deixar que interfira naquilo que são os seus sonhos, no sentido de baixar, tipo, pá, esta música não vai dar nada. YouTuber, arranja um emprego a sério, tipo, jogador de futebol, pá, uma coisa mais realista. Tipo, isto são ideias que as pessoas têm porque, ah pá, porque lá está, as pessoas mais velhas cresceram em ambientes em que as profissões eram, lá está, advogado, médico, engenheiro, tipo, não havia muito
Yeah.
por
E
onde
que
fugir.
era isso que escolhias, era isso que eras para o fim da vida.
Sim, exato, mas lá está, cada vez mais há pessoas a fazer mais coisas ao mesmo tempo, há mais áreas a surgir. Há coisas novas que funcionam, pronto, e sobretudo esta ideia de fazer música como se não houvesse Grammys, acho fixe, porque realça aquilo que já se foi referido, que é dever, que se deve procurar fazer as coisas sem o foco da recompensa, ou seja, vais fazendo por gosto, vais crescendo progressivamente, que foi o que o Logic fez, pá, e depois logo se vê. E nesta música, aliás, até no refrão, ele realça que sabe que é um exemplo disso, que sabe que faz boa música e sabe que tem capacidade para ser relembrado como um grande e os seus álbuns como clássicos, em particular. Este álbum, ou The Incredible True Story. Não sei se queres dizer alguma coisa antes de passarmos para a parte do Alan Watts.
Ok, é exatamente isso que estavas a dizer. Pá, querem ganhar um Grammy. Ok, isso dá-te para onde apontar, mas não pode ser isso. Não pode ser só esse o foco. Pois, sei lá, ok, digamos, ganhaste um Grammy. E agora? Se era isso que te motivava, como é que vais avançar mais para a frente? Portanto, não pode ser esse o foco. Mas se, esta scene com a música, eu não consigo imaginar melhor forma de terminar um álbum. Tipo, novamente. A fluir da cena para a música incrível, instrumental incrível, dá-me sempre chills e acho a melhor forma de terminar a música, o álbum é com esta música, porque literalmente quando eu termino o álbum a ouvir isto, eu fico sempre tipo a olhar, tipo, deixa-me pensar. E como eu disse, este álbum é um dos que eu ouço, normalmente ouço todo seguido, ouço como um todo. E eu chego sempre ao fim e fico a pensar, fico wondering, pa faço uma pausa por um bocado e eu acho que o facto deste álbum me fazer isto, desde logo é incrível. Mas sim, Passando então para o discurso do Alan Watts, que não é só aqui que o Logic também usa um discurso do Alan Watts, ele também usa na No Pressure, se não me engano, na Dark Place, acho eu. Basicamente, o Alan Watts aqui resume o álbum todo do Logic em 30 segundos. E é um discurso que tem muito, pá, tem muito impacto, porque fala do que já falámos, que é, pá, forget the money, you live your whole life completely wasting your time, se focares no dinheiro. Porque basicamente, se focares no dinheiro, o que é que tu vais fazer? E é o que ele diz, que é, you'll be doing things you don't like doing in order to go on living, and that is to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Ou seja, tu vais, para ter dinheiro, tu vais fazer coisas que não gostas. Para quê? Para continuares a viver. E o que é continuar a viver? É continuar a fazer coisas que não gostas. Qual é o point?
Lá está, eu vou ouvir isto. Pá, não sei explicar todo o contexto do álbum, depois culminar nisto. Pá,
Exatamente.
eu é raro chorar com ouvir uma música no geral. Já aconteceu, mas é mesmo muito raro. Pá, mas esta aqui puxou um bocadinho.
É
Sim, o seu
isso.
lagrimita.
É isso. Tipo, a sério, não há mesmo melhor forma. E porque ele depois termina, eu não sei se é isto exatamente que ele diz, mas é uma vida curta, mas com o que gostamos fazer. Mas o que é importante é fazer a questão, que é o que é que eu quero fazer. E é aqui que termina o discurso. Eles basicamente chegam ao Paradise e estão a aterrar na superfície. E aqui é revelado o nome completo do álbum, que era o que Logic dava a advertise antes do álbum sair, que é The Incredible True Story and the Transformation of the Man Who Saved the World, neste caso Logic. E pronto, temos aqui uma scene assim com um bocadinho de comédia. O Kai pergunta qual é a probabilidade de aparecer um monstro que nos coma, e a Thalia responde 100%. Depois eles discutem qual é que será o filme preferido do Logic, do Tarantino, isto é, que acho que o Logic ainda não revelou qual é, apesar de, como falámos na história dele, muito do amor dele pelo rap e o hip hop tenha surgido do Kill Bill. Eles falam do Kill Bill e do Pulp Fiction. E pá, depois há uma contagem decrescente e começam-se a ouvir, eles saem da nave, começam-se a ouvir sons do ar. Pássaros a cantar. E o Thomas pergunta o que é aquele som. E depois ouve-se tipo um build-up, o som corta e a Thalia diz life. E pronto. E termina. E eu só ao dizer isto, a imaginar, fiquei com os chills. Mas é uma forma brilhante de terminar um álbum, com o conceito que tem e pá, tudo.
Lá está, e isto aqui foi tudo para enaltecer aquela que é a importância que a vida tem para o Logic e para o Alan Watts, já agora. E o quão a vida deve ser aproveitada, tal como as personagens neste álbum viajaram no fundo à procura do paraíso, à procura de vida. O Logic viaja quotidianamente na vida, na sua procura de viver, ou seja, no fundo ele quotidianamente está à procura de aproveitar aquilo que são os momentos da vida para fazer o que faz e, portanto, conseguir ser feliz. E é um bocado essa a mensagem do álbum.
Exatamente.
Próximo episódio vai ser sobre o NF, que pouca gente provavelmente conhece o nome, mas pelo menos uma das músicas garanto que conhecem. E eu lá está, estive a falar com o João e estava naquela, pá, será que queremos fazer já sobre outra pessoa que seja mais conhecida? Mas, pá, mantendo-se fiel àquele que é o intuito deste podcast, que é falarmos sobre os artistas que mais nos interessam progressivamente, pá, o NF é daquelas pessoas que eu quero mesmo, mesmo muito falar e também dá pano para mangas e fala sobre coisas que eu quero mesmo muito debater e, portanto, por isso é que escolhemos o NF e pronto, vamos ver como é que é o próximo e quando é que sai.
É isso, é isso. Todo o feedback é bem-vindo. Nós não temos redes sociais do podcast, mas temos um e-mail, que é miudesportrocar@gmail.com. Isso está separado por pontos, é miudes.por.trocar@gmail.com. Portanto, mandem para lá feedback, mandem ideias, mandem artistas que querem que falemos. Pá, mandem tudo.
Exato.
Mandem de que plataforma ouvem. Como dissemos no início, aparentemente fomos bastante populares no Apple Podcasts. Vá-se lá saber porquê. Mas pronto, é isso. Sigam-nos também no Instagram. A minha em João... arroba, não. Errado. A minha em João RBFC. Isto vai estar sempre na descrição dos episódios também.
E a minha é Krovinovich20.
Este, sem dúvida, que precisa estar na descrição do episódio.
Já tu vai estar atentos.
Tanto os Instagrams como o e-mail vão estar sempre na descrição. Portanto, feedback, deem rate onde é possível. Sei que no Apple Podcast é possível. Temos lá 9 ratings, portanto, obrigado por isso.
Exato.
E subscrevam ao podcast nas plataformas, seja Spotify, Apple Podcast, Google, o que for. E é isso. Signing off.
Peace.